Seguimos viagem até Via Todos, ao encontro das nossas gentes de mãos dadas com a solidariedade. Uma campanha de recolha de plásticos para ajudar na angariação de fundos para os tratamentos da pequena Leonor. O choro da vida carrega uma alegria imensa que envolve no colo a chegada de um novo ser a uma família. Para a mãe que acompanha o desenvolvimento do seu bebê na barriga ao longo de várias semanas, são muitas as incertezas e receios com a hora do parto, sempre na expectativa de que o bebê nasça com saúde. Infelizmente, nem sempre o choro da vida alivia os medos. Complicações surgem que obrigam a uma dependência umbilical para lá da barriga da mãe. A Leonor tem 14 meses e vive dependente da mãe e agora precisa do apoio de todos para, através de uma campanha, reunir verbas que suportem as despesas com os tratamentos que faz. Ana Fernandes é a mãe da Leonor, tem apenas 33 anos e teve de deixar o trabalho para cuidar da filha que sofreu anoxia neonatal, tendo ficado com graves lesões. Ana lembra que a gravidez correu de forma normal e partilha alguns momentos vividos no pós-parto.
Assim, olha, a Leonor teve uma gravidez perfeitamente tranquila, como qualquer outra gravidez. Não era uma bebé muito grande, mas não era isso que preocupava nenhum dos médicos. Eu tinha imenso medo deste segundo parto, tendo em conta o historial do primeiro. E então induzei-me o parto no Hospital de Viana do Castelo, às 38 semanas. Durante a noite as dores foram cada vez mais e eu queixei-me que não sentia a bebé. A enfermeira veio duas ou três vezes à minha beira e disse: "Mas a bebé está tudo bem." Nunca fiz CTG, não estive ligada a CTG durante toda a noite. Levaram-me para o bloco. Quando me levaram para o bloco, não encontravam o coração da Leonor. A Leonor nasceu às 10 horas, com uma respiração fora do normal. Deram-lhe um índice para pegar de 6, a Leonor não, não mamou. Tinham pequenos gemidos, chamaram a pediatra esteve a avaliar, a Leonor ainda esteve ali uma horita, uma para duas horas, à minha beira. Disseram que a Leonor ia para a neonatologia por prevenção. Queria amamentá-la, disseram-me que não. Depois, mais tarde, por volta das 3, fui tentar amamentá-la e a Leonor engasgou. Quando eu voltei à beira dela, já estava interdita à neonatologia. E era a Leonor que estava com convulsões. A Leonor convulsionou toda a noite. Foi transferida de urgência na segunda de manhã, só esperaram que o pai chegasse. Foi transferida para o Porto. Disseram-nos para nos despedirmos da menina, porque ela tinha que ir para o Porto. Tínhamos 4 horas sem poder entrar no hospital. Ela foi para o Centro Materno Infantil do Norte. Porque teria que ser monitorizada o tempo todo, porque estava com muitas convulsões. Eles medicaram, eles fizeram pulsão lombar, despistaram qualquer tipo de infecção, de bactéria, poderia ter acontecido. Esteve internada 10 dias no Porto. Disseram-nos por várias vezes que a Leonor não ia estar cá. Fizemos uma médica que nos disse que era melhor a Leonor não estar cá, que a Leonor que não ia respirar sozinha, que não ia comer. Chegaram a aconselhar-nos a batizar a Leonor no hospital, que eu recusei. Embora seja uma pessoa católica, sou catequista, não fazia sentido estar a recusar a Leonor, estar a obrigar a Leonor a ser batizada lá. No entanto, ficou em aberto para a noite seguinte. Da manhã seguinte, tomamos a decisão. Durante a noite, a Leonor arrancou a sonda, começou a mamar a biberão, e passado um dia estava a mamar a mama. E o que supostamente iam ser 3 meses de internamento, ficaram por 10. A Leonor veio para casa, a mamar a mama, não faz oxigênio, não está ventilado. Nunca teve uma infecção respiratória, mas até o dia 2, tem 14 meses. Chorou imenso. Foram e são. O Leonor tem muita dificuldade em adormecer. Chora noite no fio. Teve imensas cólicas e tinha muitas plasticidades. Não conseguíamos sequer sentar o Leonor na baby cock. Não bebe normal. Ela ia ao colo, às consultas, imensas consultas. Eu tinha que arranjar sempre alguém, até agora, para ir comigo. Porque a Leonor não pode ir atrás sozinha.
Hoje a Leonor tem 14 meses. Ana Fernandes, a mãe, recebe um subsídio de assistência à filho com doença crónica. Tem outro filho com 9 anos e as dificuldades são várias para esta família, a começar na falta de assistência para os tratamentos.
A Leonor ainda não tem atestado multiusos. Estamos há um ano a aguardar atestado multiusos. Segundo o Serviço Nacional de Saúde, a Leonor apenas tem apoio da ELI, que prontamente disponibilizaram a acompanhar o caso da Leonor. O acompanhamento é 1 hora de fisioterapia semanal. que é o que a Leonor tinha até então, com 4 meses, entre os 4 e os 5, eu fiz muita pressão no hospital, para que eles percebessem que o problema da Leonor não era só cólico, a Leonor tinha mesmo dores musculares. E ela iniciou fisioterapia no hospital de Famalicão, por ser mais próximo. Fazia 2 meias horas de fisioterapia, o que não era suficiente. Eu corri todas as clínicas e mais algumas para que a Leonor pudesse fazer fisioterapia por P1, mesmo antes desta pandemia. O que é certo é que o que nos dão a Leonor são 20, 30 minutos por sessão. E é impensável uma criança como a Leonor ter este tipo de oferta. Tivemos a ver muitas outras clínicas. Neste momento a Leonor está a fazer fisioterapia na Adorara, na Madi, em Vila do Conde. Fazemos 40 minutos para cada lado, 3 vezes por semana, porque assim o meu marido tem que continuar a trabalhar. O meu marido trabalha de tarde e de noite, nós vamos de manhã, mas ele de manhã faz um part-time para conseguirmos sustentar as despesas, não é? Porque antes disto tudo nós tínhamos que comprar casa, tínhamos a nossa vida minimamente organizada como qualquer outro casal, e tudo isto mudou a situação. A Leonor faz um multivitamínico, porque ela come muito pouco, ela cansa-se bastante ao comer, engasga-se com facilidade, que 400 gramas custam 38 euros, ela gasta quase 4 latas por mês. Não toma leite adaptado, porque a Leonor não pega no biberão. Ainda é alimentada à mama. Faz sopa, fruta e papa, suplementada com esse multivitamínico a comer. Estão a ponderar a sonda, porque pronto, a Leonor não está a aumentar peso como pretendia, porque também não teve a intervenção da terapeuta da FAO. Depois, com esta pandemia, tudo parou e estes bebés ninguém quer saber deles, mas basicamente tudo que não é contributivo é posto de canto. Ou seja, a Leonor veio para casa e não tive um único telefonema por parte do Hospital de Famalicão a perguntar como é que a Leonor estava. Já iniciou a terapia no início deste mês na Adorara, como tinha falado. Ela neste momento faz 3 sessões de fisioterapia de 1 hora na Adorara por semana, 2 de terapia da FAO de 45 minutos e 1 terapia ocupacional. Nós já pedimos apoio na Câmara, estamos à espera que a assistente social nos dê uma resposta. Já pedimos apoio na Junta e descobrimos uma clínica em Braga que faz tratamento intensivo de pessoas que têm algum tipo de patologia cerebral, algum tipo de atraso de desenvolvimento, que é o caso da Leonor. A Leonor tem muito atraso no desenvolvimento, quer físico, quer mesmo, pronto, a Leonor não senta, a Leonor ainda não segura a cabeça, a Leonor não palra, a Leonor não brinca, a Leonor sorri para nós. E pouco mais. Choro e pouco mais.
E essa clínica seria também uma esperança em tratamentos, mas os tratamentos são caros, não é isso?
São caríssimos. A clínica, eles fazem tratamentos de 30, 40 euros à hora. Só a avaliação são 300 euros e não é um tratamento para se fazer uma vez e ficar. O Leonor terá que fazer estes tratamentos 2 a 3 vezes por ano. Como todos os outros bebés, quando fomos à clínica, a nossa esperança caiu por terra, porque nenhum casal consegue suportar 4, 5 mil euros por um tratamento por mês.
É a esperança nos tratamentos para dar alguma qualidade de vida à bebé Leonor que faz com que esta família de Via Todos se exponha e peça ajuda fora de portas. Ana Fernandes reconhece que foi difícil tomar esta decisão, mas pelos filhos tudo se tenta.
Por muito que a gente ame os nossos filhos, não tivemos outra decisão de não tornar pública esta situação. Custou muito, custou. Eu não fico descansada sem correr tudo o que há para correr. Enquanto a minha filha cá está, eu vou respirar com ela. Mas, em contrapartida, já foram pedidas 5 vezes o meu processo clínico no Hospital de Viana do Castelo, que ainda não apareceu. Eu vivo com a Leonor 24 horas por dia. O meu marido também não tem muito tempo para estar com ela, porque ele está a procurar trabalho, além do trabalho dele. Trabalha às horas, não é? Porque toda a vida nós não éramos ricos, mas tínhamos uma vida estável. Quem nos conhece sabe perfeitamente isso. Nós estávamos a morar aqui num anexo, na minha mãe, mas estávamos a ponderar comprar casa. Tínhamos os nossos trabalhos, tínhamos uma vida estável, tudo praticamente normal. E depois, pessoas recatadas como éramos, que nunca nos metíamos na vida de ninguém, não gostávamos de partilhar a nossa vida, ter que partilhar isto é muito complicado. Uma coisa é pedirmos para os outros, outra coisa é nós temos que pedir para a nossa filha. É muito duro, é muito difícil de ultrapassar. São decisões muito duras, acho que é uma impotência total. É nós dizermos, chegou o nosso limite, porque o que é que a gente pode fazer mais? Não temos grande resposta pelo Serviço Nacional de Saúde, E a nossa filha está assim e dizem-nos que têm que investir enquanto a Leonor é pequena, enquanto o cérebro da Leonor está a desenvolver, para estimular ao máximo, para que a Leonor, as células que têm vivas, consigam colmatar as que morreram, porque houve células na ressonância, está lá explícito, que houve partes do cérebro que morreram, e nós não temos respostas.
Com o objetivo de angariar fundos que suportem os tratamentos, esta família e toda a comunidade envolvente fazem então recolha solidária de plásticos que são entregues na Resolima, como explica a mãe da Leonor, Ana Fernandes.
Nós temos uma empresa que é a Resolima, que é a única que temos aqui na zona, que paga 200 euros por tonelada de tampinhas, que elas venham buscar, que nós as entreguemos na Resolima, e pagam 150 euros por cada tonelada de plástico. Se vierem cá buscar, se nós as entregarmos lá, são 350 euros que nos dão, contrapartida por tonelada. O que é que estava a acontecer? As pessoas aderiram muito bem. Nós estamos a conseguir fazer um caminhão a cada 15 dias. E quando falo de um caminhão de 16 metros comprido. Mas tem que ser feita toda uma triagem, toda uma seleção. As rolinhas não podem ir nos garrafões, têm que ir todas soltas, não pode levar cortiça, não pode levar as embalagens se não forem espalmadas. Nós não conseguimos carregar nada dentro do caminhão. Tem que ser tudo triado. As pessoas insistem, por exemplo, em colocar cones. Os cones não dão na nossa campanha. Não dá a cortiça. Tivemos uma situação agora que, por exemplo, os resíduos industriais que não dão. Eles também não nos conseguem vir recolher, não nos davam resposta. Nós tivemos este tempo da pandemia parados, praticamente. Isto começou mais a sério há um mês. Arranjamos uma empresa que, de boa vontade, nos ofereceu o primeiro transporte. Não sabemos como irá ser o segundo, porque transportar um caminhão daqui para Viana também não fica barato. Entretanto, também estamos a criar a página do Leonor, para que as pessoas percebam e que toda a informação seja transparente, porque eu não quero que as pessoas me digam que não estamos a aproveitar desta situação, porque tivemos esse problema. Nós temos pessoas que olham para a nossa filha e dizem que a nossa filha é uma bebê normal e que nós é que não estamos a aproveitar desta situação. Mas para quem anda nesta batalha, nesta luta, para quem tem a realidade à frente das mãos todos os dias, custa muito ouvirmos a situação, eles estão-se a aproveitar desta situação. Jamais alguma vez faríamos isso. Nós colocamos mealheiros em alguns pontos, também na campanha, usamos os mealheiros, possam aderir. Os mealheiros irão ser abertos ou no local onde estão, para que as pessoas vejam o dinheiro que têm. Vai ser feita uma fotografia, vai ser publicada a fotografia. Leonor, neste momento, já tem uma conta solidária para se as pessoas quiserem colaborar com algum donativo. Mas tudo isso irá ser publicado, depois o dinheiro é transferido diretamente para a clínica. Ou do plástico nem sequer vem à nossa mão, felizmente. Prefiro que assim seja. Nós tivemos que arranjar uma associação sem fins lucrativos. Recorremos a Remelho Saudável, que irá receber o dinheiro da Resolima e também está a ajudar em campanha. Mas, por exemplo, caminhadas, jantares solidários, tínhamos propostas nesse sentido, mas nada pode fazer nesta fase. Portanto, temos algumas mãos generosas que têm contribuído de forma monetária, não vamos mentir. O tratamento da Leonor, neste momento, metade está assegurado, a outra metade não sabemos. Mas com o andar desta situação, por exemplo, se a Leonor precisava de um material ortopédico, a Leonor neste momento não tem direito. Porque a Leonor, segundo o Serviço Nacional de Saúde, não foi avaliada. Logo, a Leonor não tem nenhum tipo de incapacidade. O valor que a Leonor recebe é o subsídio por deficiência, que são 60 e poucos euros, e o apoio à terceira pessoa. Conta que a Leonor gasta 300 e tal euros de farmácia.
Entre tratamentos e assistência à bebé Leonor, esta família dedica o restante tempo a fazer triagem de plásticos para entregar na Resolima em troca de verbas que, através da Associação Remelho Saudável, suportam os tratamentos desta menina de 14 meses. Ana Fernandes termina com o apelo.
Que as pessoas sejam generosas, que olhem para a nossa filha. Nós estamos disponíveis para tirar qualquer dúvida. Podemos transmitir a quem quiser todo tipo de informação clínica. É tudo transparente. E que as pessoas façam por ela aquilo que eu sempre fiz pelos outros.
Ana Fernandes, mãe da Leonor, uma bebé de 14 meses que sofreu anoxia neonatal e lhe provocou lesões graves e a tornam dependente da mãe e dos tratamentos que lhe deem alguma qualidade de vida na mobilidade. O objetivo é então recolher o material que habitualmente é reciclado no Ecoponto Amarelo, embalagens de plástico que podem ser entregues nos vários pontos de recolha em Barcelos, Famalicão, Póvoa de Varzim, Vila do Conde, Braga e Viana do Castelo. Os bombeiros Aires de Via Todos e a Junta de Freguesia de Macieira de Ratas também se associaram a esta campanha e fazem recolha dos plásticos. Podem ainda procurar os outros pontos de recolha através do Facebook, assim como ter mais conhecimento das várias iniciativas que vão sendo desenvolvidas para angariação de fundos para ajudar a suportar as despesas com os tratamentos à bebé Leonor.